Olá, boa noite e bem-vindos ao podcast da Astraia, no qual olhamos para o direito de várias perspectivas diferentes. Temos hoje aqui connosco a Inês Cunhaço Gomes. Inês, em primeiro lugar, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para falarmos um pouco sobre direito e as comunidades trans e intersexo. Queria começar por falar um pouco de ti, da tua carreira, também para o benefício de quem nos está a ouvir. Muito sucintamente, a Inês fez a sua primeira licenciatura em teatro, tendo trabalhado durante alguns anos como atriz e assistente de produção, tanto em Portugal como na Alemanha. Posteriormente, licenciou-se em Direito na Universidade Católica do Porto e depois seguiu para Hamburgo, onde completou o seu LLM em European Legal Studies e apresentou uma tese já focada nos temas que nos juntam aqui hoje, tese essa chamada Queering European Union Law, Sex and Gender Beyond the Binary and Cis Normativity. Atualmente, é professora na Católica do Porto, sendo ainda madrinha na He for She, na mesma universidade. Começando com a nossa pergunta da praxe. Inês, o que é que te levou para o direito? E especialmente tendo em conta o teu passado marcadamente artístico, que eu acho muito interessante, a tua primeira licenciatura em teatro.
Muito obrigada, Leonor e Beatriz. Obrigada à Astraia por me terem aqui. É uma honra imensa, já tivemos um contacto anterior e é sempre bom voltarmos aqui a encontrar-nos para conversarmos um bocadinho. Essa é uma questão para começar, não é? Aqui para começarmos a nossa conversa, que obviamente tinha muito pano para mangas, porque na verdade, quando eu decidi estudar direito, tive. Foi um momento de, por um lado, algum descontentamento com o mundo artístico, porque eu, logo após ter terminado a minha licenciatura em teatro, fiz um estágio na Alemanha e, durante esse tempo, estive a trabalhar não como atriz, não como performer, o que afastou, no fundo, afastou-me daquilo que eu verdadeiramente queria fazer, apesar de ter sido uma experiência incrível, e eu trabalhei com duas companhias de teatro e dança, e foi um percurso muito, muito interessante, eram companhias muito internacionais.
Qual era a tua função? Qual era a tua função nessas companhias?
A minha função, na primeira companhia, foi mais de, portanto, de assistir ao processo criativo, na segunda tive um papel mais ativo, portanto, eu primeiro estive em Bremen, depois em Berlim. Era assistente de encenação, neste caso do coreógrafo e encenador, que é ainda israelita, e fazia, portanto, desde gravar os ensaios, a preparar a sala de ensaios, portanto, fazer esse registro, e desde muito trabalho também de produção, portanto, contactar com os espaços de ensaio, contactar com os espaços onde iriam acontecer os espetáculos, fazer a ligação da equipa desde da cenografia aos figurinos, ao trabalho, portanto, dos performers e das performers, e era um trabalho muito, muito técnico, não é? Que era, apesar de também fazer parte do trabalho criativo, não estava a trabalhar como performer, e isso fez com que, na altura, eu me sentisse um bocadinho desencantada, desencontrada com aquelas questões existenciais pelas quais todos passamos a determinada altura, e ao mesmo tempo, quando estive na Alemanha, eu vivi com uma iraniana, que era muito ativa e muito reativa e muito, estava sempre muito envolvida em questões políticas, e nós íamos juntas para manifestações antirracistas, feministas, e lembro-me de falarmos muito sobre política, e deu nesse momento até, no fundo, entrar numa nova realidade e deixar um bocadinho, não estar a contactar tão persistentemente com pessoas do meio do teatro, e de repente estou numa zona diferente, com pessoas com experiências completamente diferentes das que eu conhecia, e comecei a envolver-me muito nessas temáticas, e isso fez com que eu decidisse, ok, eu quero voltar a estudar outra vez. Eu fui, por mero acaso, estava no Porto, passei pela Universidade Católica Portuguesa e fui saber o que é que era preciso para, se eventualmente eu quisesse estudar Direito, que era uma possibilidade, a questão era o que é que eu tinha de fazer para depois em setembro, portanto estávamos em janeiro de 2014, para em setembro eventualmente começar a estudar, e a verdade é que me disseram, podes começar já daqui a duas semanas, porque eu tinha uma situação muito particular, não tinha, enfim, tinha menos de 23 anos, portanto não podia concorrer naquele concurso especial, mas já tinha os exames nacionais expirados há não sei quanto tempo, e eu ou voltava a fazer exames nacionais para concorrer, não é, para me candidatar a uma segunda licenciatura, ou, e naquele caso concreto, como tinha uma licenciatura, tinha uma entrada especial, portanto, um procedimento de candidatura especial. E então a questão foi, ou espero até setembro, e em setembro sim faço o que me der na Real Gana, ou começo agora com direito. Portanto, o percurso foi, e tive que contextualizar desta maneira, mas foi mesmo isto que aconteceu. E eu gostei muito, fiz o primeiro semestre, comecei logo com direito constitucional, com direito internacional público, com direito da União Europeia, não tive introduções a nada, não aprendi o beabá de nada, foi entrar a matar, e adorei, e correu muito bem, e eu pensei, pronto, vou ficar por aqui, acho que estou convencida, e foi assim que cheguei ao direito.
Eu queria perguntar-te uma última coisa sobre essa ligação entre o teatro e o direito, se por acaso tu sentes, porque tu começaste por ter um começo profissional mais criativo e virado para a criatividade, e tu sentes que direito te permite também explorar essa criatividade, ou nem por isso?
Sem dúvida, mas também pelo tipo de temas que eu trato. Eu acho que tenho uma tendência para ir para uma zona de temas um bocadinho disruptiva. E eu acho que quebrar um bocadinho esta... Eu não quero ser presunçosa nesta afirmação, mas acho que quebrar um bocadinho aqueles padrões, mesmo que no direito encontramos imensos, não é? Como acho que todas nós sabemos, estes padrões institucionalizados e uma espécie de, enfim, de forma de operar aqui neste meio, que consegue ser muito conservador, não é? E eu acho que esta vontade de quebrar um bocadinho algumas barreiras vem um bocadinho também desta minha... Da desenvoltura que eu fui criando no teatro, não é? Que eu era muito nova quando fiz teatro, portanto também foi muita descoberta, mas eu acho que sim, por um lado é por um lado isso, por um outro lado na tarefa de, sei lá, da própria forma como eu perspectivo o direito e a forma como eu sempre aprendi direito, foi uma forma já um bocadinho, foi diferente, não é? Porque eu já tinha esta base de teatro anterior. Depois sinto especificamente, não só no direito que aplico ou investigo, mas mesmo na minha profissão, porque como dou aulas, esse momento é quase um momento às vezes performático. Eu já tive imensas vezes em que me arrepiei a dar aulas, na sala de aula, e porque de repente estás a falar e tens um público, tens uma plateia que te está a ouvir, claro que estás a passar uma mensagem muito específica, mas às vezes também levas a tua mensagem, tens essa liberdade, e de repente há momentos em que tu sentes que estás a conquistar aquelas pessoas que te estão a ouvir, e portanto há aí um momento de mesmo performático, é incrível, e eu acho que aí... Na comunicação e na ideia de passar a mensagem, acho que há uma profunda ligação com a minha experiência anterior, não é? Mas aí tem mais a ver com o facto de ser docente.
Sim, sem dúvida. Isso é muito, muito interessante e eu adorava fazer-te mais perguntas sobre isso, mas passando para o tema que nos traz aqui hoje... A questão de direito, e pronto, lá está um tema talvez disruptivo, como tu lhe chamaste, embora a provedora não devesse ser, mas olhando para a questão da comunidade trans e intersexo, eu acho que antes ainda de entrarmos mesmo na discussão jurídica, como é que o direito de facto pode ajudar a situação desta comunidade, seria interessante começarmos por conceitos mais básicos, porque às vezes, como nós já falámos anteriormente, é difícil saber como falar sobre estes temas. Eu sinto que muita gente às vezes se inibe de sequer começar a conversa por ter medo de dizer alguma coisa errada, e principalmente agora que estamos muito nesta fase do politicamente correto e do cancel culture, e eu própria às vezes tenho medo de pegar num tema porque tenho medo de dizer algo de uma forma errada. Portanto, pedia-te para começares por aí, ou seja, por questões básicas, por exemplo, o que é que significa género, qual é a diferença entre género e sexo, como é que esta distinção surgiu, e pronto, podemos começar por aí, mas depois também qual é a diferença de identidade de género, expressão de género, mas se calhar esta primeira questão de o que é que significa género e como é que essa distinção surgiu.
Certo, não, eu compreendo perfeitamente isso, e eu próprio também tenho muitas dúvidas, e muitas vezes chego a conclusões de uma determinada altura e passado uns tempos penso que flagrantemente disse uma coisa errada, e portanto, errada, que eu hoje percebo que há outras formas de falar, portanto eu acho que é uma questão muito pertinente. E nós devemos começar sempre pelos conceitos, não é? Num plano sempre jurídico, eu creio. Então, no fundo, uma diferença que se pode estabelecer, desde logo, é, de facto, como disseste, Beatriz, a diferença entre sexo e género, que pode ser importante, claro que aqui numa questão mais de conceitual, no fundo, sexo refere-se às características físicas, à fisionomia, à anatomia, à biologia, e género pode referir-se quer ao próprio desenvolvimento pessoal, psicológico, quer depois a uma construção social. Esta foi uma diferenciação que foi feita quer por médicos, sexólogos e psiquiatras que procuravam precisamente perceber a realidade de transgénero, que nós hoje, e que eu também procurarei explicar mais daqui adiante, se caso antes de antecipar, fico-me por aqui, e depois, mas também foi uma apropriação que feministas da segunda vaga do feminismo, portanto anos 50, 60, utilizaram no fundo para dizer sexo não é destino, não é? Ou seja, não é pelo facto de eu, mulher, eu ter um corpo feminino que vou necessariamente ser mãe, esposa, cuidadora, vestir saias, o que quer que isso possa significar, porque isso são as expectativas que se criam, isso são as expectativas de género, são os papéis sociais que são criados por essa tal construção social. E isto é a célebre frase da Simone de Beauvoir, que dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela disse isto até antes dos anos 60, em 1949. Era esta ideia, não é? A ideia de que tornamos-nos, nós não somos mulheres, não nascemos mulheres, nós tornamos-nos mulheres. Esta ideia de construção social. E no fundo acho que esta seria a diferenciação principal. Depois há quem questione... Perdão, há quem questione se de facto é assim tão essencial de fazer esta distinção, porque a própria forma como tu percepcionas o sexo é ela sempre sob a ótica, sobre uma ótica, uma certa visão, e portanto a forma como tu percepcionas o sexo nunca poderá ser desprendida de conceitos e de um contexto cultural. E depois há línguas que não distinguem, a língua alemã não distingue, por exemplo, diz-se Geschlecht, tanto para sexo como para género, portanto depois podemos ter esse, eventualmente esse impasse na distinção, mas é por aí, assim, de forma, espero eu, sucinta.
Não, sim, foi muito claro, e eu por acaso não sabia que essa distinção vinha dos movimentos feministas, mas é muito interessante, porque sim, eu também li esse texto da Simone de Beauvoir, esta ideia de que tornamos-nos mulher até porque acabamos por vestir um papel que nos foi imposto por outros, não é? Portanto, nós somos sempre o outro nesta sociedade profundamente masculina, e sim, é interessante essa explicação, por acaso não estava a par dela. E então a outra definição, não é? O que é a identidade de género? E qual é que é? Sim, o que é a identidade de género?
Então, olha, eu vou usar uns conceitos muito aproximados, daqueles que foram definidos nos princípios de Yogyakarta, que são os princípios foram construídos por especialistas na área de direitos humanos, mais especificamente nas temáticas de orientação sexual e da identidade de género, que vêm estabelecer uns princípios, mas que a certa altura, no preâmbulo desses princípios, que são princípios que não têm uma força vinculativa, não têm força jurídica, mas que supostamente auxiliam na aplicação do direito internacional relativamente aos direitos humanos, nestas áreas em concreto, alguns no preâmbulo definem estas ideias, nomeadamente o que é que será então a identidade de género. E no fundo vêm dizer que a identidade de género é a experiência, a profunda experiência pessoal, individual de cada pessoa, em relação ao seu género e ao seu sentido pessoal de corpo. Que pode ou não coincidir com o sexo de nascença. E aqui já estou a usar a palavra sexo, porque de facto já tem a ver com as características físicas. E portanto, quando nós pensamos na identidade de género, reparem, qualquer pessoa terá a sua identidade de género ou não, e nesse caso é a género, ou não sente necessidade dessa categorização, mas se uma pessoa tiver de facto desenvolver a sua identidade de género, e isso acontecerá, mas de facto só algumas pessoas é que sofrem discriminação, violência em relação à identidade de género, ou estigma, não é? Que serão então as pessoas trans ou transgénero, que no fundo são pessoas que não identificam o seu género com o sexo de nascença, ao contrário das pessoas cis, cis, portanto, cisgénero, cis-mulher, cis-homem, que será uma pessoa que identifica o seu género com o sexo de nascença. Né? As pessoas trans, no fundo trans é a categorização mais ampla, trans, transgénero, para falarmos dessas pessoas que identificam o seu género com o sexo, perdão, que não identificam o seu género com o sexo de nascença. Isto de forma também muito simplificada, não é? Isto em relação à identidade de género. Depois há uma série de outras categorias que eu não sei, enfim, porque estamos aqui a falar, e eu estou a falar das pessoas trans, porque estamos aqui a falar das pessoas trans, mas também das pessoas intersexo. As pessoas intersexo, o ponto fulcral, também podem ter uma questão aqui associada à identidade de género, mas o ponto, a tónica está nas características sexuais, porque as pessoas intersexo são pessoas cujas características sexuais não se enquadram na categorização binária de sexo feminino e sexo masculino. E
quando falamos características físicas.
Características físicas. Sim. Costuma-se, portanto, usa-se mesmo este termo de características sexuais, este é um outro termo que os princípios de Yoga Karta vêm introduzir, mas 10 anos depois, portanto, em 2017, com o Yoga, os princípios de Yoga Karta plus 10, mais 10, porque vem, antes falava-se só de orientação sexual e identidade de género, e agora vem-se dizer, bom, também existe esta ideia de características sexuais, para além desta expressão de género, de que também poderemos falar, e características sexuais, no fundo, são características físicas, mas que se reportam ao sexo, e que pode ser desde a genitália, aos cromossomas, às hormonas, às características secundárias, ou seja, aquelas que são visíveis e surgem na puberdade, e as pessoas intersexo, portanto, a sua realidade é esta. Qualquer pessoa tem as suas características sexuais também, como é evidente, mas só as pessoas, ou particularmente as pessoas intersexo, têm estes desafios quanto às suas características sexuais, que são muitas vezes escrutinadas, não é? E tentadas, e tenta-se corrigir estas características, precisamente porque não respeitam ou desafiam a binariedade de género, a ideia de que só existe homem, mulher, masculino, feminino.
Obrigada, eu acho que foi muito claro, e pegando aqui um bocadinho na base jurídica que já foste avançando, eu gostava de fazer uma pergunta sobre a nossa base jurídica fundamental. No fundo, há muita gente que tem dificuldade em perceber a diferença entre proteção contra a discriminação com base na orientação sexual e com base na identidade de género. E diria até que há quem entenda que, estando já a primeira constitucionalmente protegida no artigo 13 da Constituição, não há necessidade de revisão constitucional para incluir a segunda. Tens alguma opinião sobre esta questão?
Então, pois, em primeiro lugar, eu se calhar até aproveitava para dizer que, e porque não disse há pouco, mas orientação sexual não tem nada a ver com identidade de género. Portanto, logo a começar por aí, de facto, exato. E Leonora, já avançaste essa ideia, não é? Já propuseste na pergunta que de facto há uma diferença, existe. E os princípios de Yoga Karta, de facto, estabelecem essa diferenciação e dizem logo que orientação sexual tem que ver com a capacidade que cada pessoa terá de, ou não, mas aqui no sentido positivo, de nutrir uma relação ou uma atração, seja ela física, afetiva, sexual, para outra pessoa, seja uma pessoa do mesmo sexo ou não. E aí depois falarmos de heterossexualidade, homossexualidade, pansexualidade, assexualidade, se não existir essa atração. Então, nós concretamente, quando falamos da discriminação ou da proibição da discriminação em razão da orientação sexual, no fundo nós estamos a dizer que ninguém pode ser discriminado por nutrir esta atração física, emocional, sexual, por uma pessoa, seja ela de que género for. Isto não tem nada a ver com dizer que ninguém pode ser discriminado por ter uma profunda experiência, uma determinada experiência pessoal de género, ou de outra maneira, por identificar o seu género com o sexo de nascença ou não. E, portanto, são questões completamente diferentes. Nós, quando falamos do espectro LGBT, que é I+, nós temos aqui questões muito diversas. Temos o LGB, que de facto aqui a questão é a orientação sexual, temos o T, que é a identidade de género, temos o I, que será então as características sexuais, e depois temos o Q e o mais, que no fundo já abrigam aqui tudo aquilo que não está previsto nesta sigla. Uhum. Claro que o artigo 13 é um artigo que, e agora aqui com alguns dados de constitucionalismo, é um artigo 13 que não tem um artigo que não tem uma lista taxativa. Das chamadas categorias suspeitas. Portanto, apesar de não termos aí identidade de género, nós podemos incluí-la. Não a incluímos, de certeza que não, por apelo à orientação sexual, de todo modo, mesmo havendo uma lista que não é taxativa e permite apelar aqui a outras categorias, a verdade é que, como disseste bem, a orientação sexual juntou-se a esta categoria, creio, em 2004. E identidade de género, de facto, não, mas nós conseguimos construir e dizer que a identidade de género está protegida. Mas aí depois tínhamos que fazer uma ligação com o artigo 26, número 1,
certo.
Que é um artigo que protege os vários direitos pessoais, nomeadamente o direito à identidade pessoal, e o que é que, não é? Identidade de género é precisamente um dos elementos que compõe a identidade pessoal de uma pessoa. E isto, claro que estou aqui a construir, mas já com apelo a jurisprudência, por exemplo, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O TED já foi muito claro ao dizer que a identidade de género é um elemento da identidade pessoal de uma pessoa, mas no caso da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, protege no âmbito do artigo 8º, que se refere à proteção da vida privada. Mas isto simplesmente porque a Convenção Europeia dos Direitos Humanos não prevê um direito à identidade pessoal como prevê a nossa Constituição. Prevê a proteção, o respeito pela vida privada, e aqui vai, no fundo, explorar este conceito de vida privada, nomeadamente chegando à ideia de identidade pessoal. E este caso que eu acabei de dizer é o Christine Goodwin contra o Reino Unido, 2002.
Sim, e já lá vamos entrar mais detalhadamente na jurisprudência do TED e em geral sobre estes temas. Uhum. Mas há um conceito que ainda não explicaste e que é o conceito que trazes da tua própria tese de mestrado. Que é o quê? O queer. Porque eu própria admito que tenho dificuldade em perceber exatamente onde é que o queer se enquadra no âmbito de todos esses outros conceitos.
Certo. Então, de uma forma muito... Bom, eu ia dizer de uma forma muito breve, mas eu acho que nunca consigo ser muito breve nestes temas. Acho que é assim um ponto que podemos concordar. Se calhar é sempre bom irmos um bocadinho à história e voltar aqui às origens deste termo.
Sim.
Na verdade, o termo queer foi um termo que foi utilizado no início de uma forma pejorativa para identificar a comunidade homossexual. Portanto, os homossexuais eram os queer, eram as pessoas estranhas. Depois, o termo queer foi apropriado pela comunidade homossexual para, precisamente, no fundo, destabilizar aquela ordem da heteronormatividade, não é? A ideia de que quebrar com a ideia de que as pessoas relacionam-se de modo afetivo, amoroso, sexual, com pessoas de sexo oposto, de género oposto. E, portanto, no fundo vieram apelar a esta ideia de queer para pôr isso em causa. Mais tarde este termo, e queer no fundo quer dizer destabilizar, questionar, pôr em causa, desafiar, não só a heteronormatividade, mas também a cisnormatividade, que é então aquela ideia de que todas as pessoas identificam o seu género com o sexo de nascença, e ao mesmo tempo quebrar com a ideia da binariedade, a ideia de que só existe homem e mulher, masculino e feminino, esta dicotomia de género. Portanto, queer no fundo é um termo que significa isto, de instigar, questionar, quebrar, desafiar estas normatividades, estes padrões normativos. E que, portanto, que hoje, quando está associado ao espectro LGBT, que, e o que nesse espectro, se quisermos, no fundo é incluir todas aquelas pessoas cujas existências, as realidades, vêm pôr em causa, e elas não põem em causa porque querem, simplesmente porque as instituições não estão preparadas para as suas pretensões, não é? Mas que vêm destabilizar esses padrões normativos de género, seja ele a heteronormatividade, a cisnormatividade, a binariedade. É mais ou menos isto, pois há expressões como por exemplo o gender queer, exatamente isto, são sempre realidades que te estabilizam e que podem não ter necessariamente um nome específico, não é? Como são,
sim,
os outros,
percebo.
O L, G, o B, o T, o Q, não, o Q, pois claro que está, mas o I, ou, é uma realidade no fundo que não está definida, nem tem de estar, nem tem de estar.
Sim, é? Exato. Sim, exato. Exato. Portanto, são todas aquelas pessoas que, enfim, não se encaixam no dito quote-unquote tradicional.
Exatamente. E vêm romper com estes padrões normativos.
Exato.
Desculpa.
Exato. Sim, fascinante, e obrigada por essa explicação, porque não... Pronto, eu acho que foi super claro e percebi perfeitamente o que é, e mesmo muito... Enfim, lá está, podemos também falar só sobre isso.
Mas lembrei-me agora que há mesmo uma questão dos estudos queer, o queer studies, e há uma vertente do direito que é o queer legal studies.
A sério?
Sim, que eu acho fascinante e também me levou a chamar a minha tese de queering uh-huh. European Union Law, porque no fundo é o procedimento de precisamente questionar as normas existentes e propor soluções, não é, diferentes, mas esta ideia do questionar, do instigar, e há de facto esta queer legal theory.
Mas é só sobre questões de género ou em geral?
Não, portanto, nestas questões de género, mas de um género muito amplo, sim, não é? Portanto, questões que têm que ver com orientação sexual, identidade de género, por aí fora.
Ok.
É uma vertente fascinante, sem dúvida.
Sim, consigo perceber porque é que decidiste ir por aí.
Não é?
Estás-me a fazer repensar também a minha especialidade neste momento.
Eu acho que o problema disto é que é disto, o problema disto do direito e destas, enfim, destes temas e não só, mas do direito de uma forma geral, é que há mundos e há temas tão interessantes. Nós podemos estar agora a falar sobre isto, de repente estamos a falar sobre outro tema qualquer, sobre o qual tu estás muito mais dentro do que eu, e eu de repente fico a ouvir-te e acho que porque há tanta coisa interessante, não é? Há temas que são uma verdadeira aborrecimento, mas há outros que de facto nos põem aqui a pensar de formas muito diferentes. Eu acho isso fascinante.
Sim, concordo. Portanto, focando agora então na parte mais jurídica de como é que o direito, ou seja, a questão é quais é que são os desafios que as pessoas da comunidade, das comunidades trans e intersexo enfrentam, aos quais o direito possa dar resposta?
Ora, são muito, muito variados e também são diferentes, não é? Acho que, portanto, quando falamos das pessoas trans e das pessoas intersexo, porque são realidades distintas, mas um comum é, de facto, aquilo que também já viemos aqui falando, que é a discriminação, o estigma, a violência, o discurso e crimes de ódio, não é, que são dirigidos a estas pessoas. Muitas vezes a legislação não prevê especificamente, como é o caso que há pouco a Leonor estava a dizer, na nossa Constituição, de facto, não se faz a previsão expressa, por exemplo, da proteção em relação às características sexuais e à identidade de género, porque é destas que estamos aqui a focar neste nosso encontro. Saber, por exemplo, se de facto o Código Penal prevê ou não prevê enfim, um crime de incitamento ao ódio que tenha por base um discurso de ódio direcionado a estas pessoas. O nosso Código Penal prevê, no artigo 240, a identidade de género, de facto, no meio de outros fatores, mas, por exemplo, não fala de características sexuais. Tínhamos de saber se sexo inclui características sexuais, né? E aquela questão, aquela definição inicial que nós dissemos que pode ser importante definir o que é sexo, o que é género. Mas discriminação... Portanto, também podemos pensar da discriminação a nível laboral, na educação, em atividades lúdicas. O desporto evidencia muito estas realidades, e nós temos casos, por exemplo, no âmbito laboral, temos casos, tanto no Tribunal de Justiça da União Europeia, o primeiro caso em 96, veio precisamente, em causa estava uma mulher trans que foi despedida com base na mudança de género. Eu digo mudança de género porque o tribunal usou esta expressão, eu prefiro dizer confirmação de género, porque no fundo as pessoas estão a confirmar o género que sempre tiveram. Mas a questão que surgiu na altura foi precisamente saber se uma diretiva que se aplicava na altura e que se aplica hoje, que hoje é a diretiva 2006/54, se protegia ou não, porque é uma diretiva que vem estabelecer o princípio à igualdade de oportunidades entre homem e mulher, e à igualdade no âmbito laboral, e no fundo a questão que se colocava era saber se esta diretiva protegia ou não as pessoas trans, e pessoas nomeadamente que eram despedidas, não por razão do sexo, mas por razão da mudança do género. Estou a usar mudança de género mais uma vez porque foi esta a expressão utilizada, o gender reassignment. E o Tribunal de Justiça em 96 veio dizer, sim senhor, esta diretiva protege estas pessoas. Claro que fica a dúvida de saber, e as pessoas trans que não procuram recorrer a cirurgias de confirmação, porque isso pode acontecer, nós temos uma realidade trans que não necessariamente procura recorrer a estas cirurgias, até porque não se enquadra no sistema binário, não se identifica necessariamente com o sexo oposto da caracterização binária, não é? Portanto, isto foram questões que já chegaram, isto por um lado, no âmbito da discriminação, nós tivemos há pouco tempo, eu creio que foi o ano passado, com a pandemia, confesso que perdi um bocadinho noção do tempo, mas eu creio que foi um ano passado que um jovem trans foi impedido de ingressar no exército português, porque isto aconteceu, porque precisamente ele teve umas provas excelentes, muito bem sucedidas, mas falhou no teste médico, porque tinha, ele tinha uma falta de, portanto, uma produção insuficiente de hormonas sexuais masculinas, e era uma pessoa que estava ainda em transição, portanto, mesmo do ponto de vista de cirurgias, e foi impossibilitado de entrar no exército português. Isto aconteceu ano passado, com base em normas que existem de 99, portanto, e agora é toda uma questão que tem que ser reconfigurada, não é? E tem de ser pensada.
Isto foi só... tribunal, quer dizer, é muito recente.
Não foi. Isto foi só ainda, não que eu saiba neste momento, não sei se entretanto que desenvoltura é que isto teve, é muito recente, eu acho que foi mesmo em fins de 2020 ou foi até este ano, só que pronto, lá está, já não sei a quantas ando, mas pronto, foi uma situação muito, muito, muito recente, e eu creio que eles depois iriam rever estas normas, estava num processo de revisão destas normas, não sei se na verdade, penso que a decisão foi final quanto a este jovem, mas não sei se ele vai recorrer à via judicial, não sei se o fez, confesso que não sei. Mas isto estamos só a falar do âmbito da discriminação, reparem que eu não saí até agora do desafio no plano da discriminação, não é? Depois há depois, e tentar também abreviar um bocadinho, há dificuldades nos cuidados de acesso de saúde, nomeadamente das pessoas trans, não é? Ter equipas médicas especializadas que conheçam as necessidades das pessoas trans, ter um serviço nacional público, um serviço de saúde público que cubra, que inclua estas cirurgias de confirmação de género, não é? É um ponto importante. No que respeita ao reconhecimento legal de género, há estados que não reconhecem de todo este reconhecimento, este processo de reconhecimento legal de género, há estados que colocam requisitos muito apertados, não é? Desde estados que impõem que uma pessoa para poder alterar ou confirmar o seu género nos documentos de identificação, tem de primeiro recorrer a cirurgias de confirmação de género, ou estados que exigem que estas pessoas primeiro tenham sido submetidas a procedimentos de esterilização, ou requisitos como apresentar um distúrbio de género, e só depois desse distúrbio, desse atestado, desse diagnóstico de distúrbio mental de género é que podem recorrer ao reconhecimento legal de género. Isto são, portanto, requisitos que estão completamente reprovados, já foram alguns deles reprovados pelo próprio TED, já são reprovados por organismos da Organização das Nações Unidas, Conselho da Europa, União Europeia, e portanto completamente fora das linhas internacionais, e depois concretamente às pessoas intersexo, e terminando, as pessoas intersexo têm uma pretensão aqui muito própria, que é, no fundo, proibir, pedir aos Estados que proíbam as cirurgias, as chamadas cirurgias de normalização dos seus corpos, que é uma prática comum. Neste caso, Malta foi o primeiro Estado na Europa a proibir estas cirurgias, porque devem imaginar que as pessoas, as crianças intersexo que nascem com esta característica, com estas características sexuais muito específicas, são consideradas, portanto, fora da categorização binária. Portanto, temos de corrigir o sexo destas pessoas para que se enquadrem, para que tenham um sexo ou feminino ou masculino, quando estas cirurgias...
E quem decide isso, basicamente, são os pais. Decidem, vai ser...
Quem decide isso são os pais.
Do sexo feminino ou do sexo masculino.
Exatamente. Normalmente os médicos aconselham, tendo em conta aquela pessoa em concreto, as características sexuais próprias, qual será a maior facilidade em, e portanto, a cirurgia menos invasiva para que essa pessoa possa ter o sexo feminino ou masculino. Mas normalmente os pais que decidem, ou os representantes legais, não é? De uma forma mais genérica, vão decidir conforme a informação que têm. Mas a verdade é que se não há informação, não é? De facto eles podem ter a sensação de que o facto da sua criança ser intersexo, que isso de facto é uma anomalia, quando não é. Quando estas cirurgias são muito mais nocivas, estas cirurgias de chamada normalização, em muitas aspas aqui, não é? Estas cirurgias são muito mais nocivas do que benéficas, nomeadamente depois têm muitos problemas no que respeita à sensibilidade sexual e a comunidade intersexo, é a comunidade intersexo que diz não queremos cirurgias praticadas nas crianças intersexo, não é? É muito importante nós ouvirmos as comunidades.
Exato.
Que passam por estes sistemas de opressão e são elas que dizem isto. E enfim, também podíamos falar no âmbito não só das pessoas intersexo, mas também das pessoas trans, o facto, agora voltando um bocadinho ao reconhecimento legal de género, o facto de alguns estados não reconhecerem o sistema, portanto, o género binário, não é? Ou seja, o género não binário, aliás, o terceiro género, potencialmente, não é? Hoje temos alguns grupos de estados que têm esta consagração. Portugal não tem, mas por exemplo Portugal, eu há pouco não disse, Portugal foi o segundo país da Europa, depois de Malta, a proibir as cirurgias de normalização das pessoas intersexos, e a Alemanha, se não estou em erro, há dois dias atrás.
Ah, sério?
Eu vi, li qualquer coisa.
Sim, portanto, capaz de ter sido em março de 2020, mas há dois dias atrás.
É só um ano atrás. Mas foi, acho que foi quinta-feira, portanto o legislador, não sei se já entrou em vigor, se foi só... mas pronto, imaginem, não é? Três estados que o fizeram, é de facto, na Europa, portanto, isto é de facto ainda um caminho muito, muito longo. As pessoas intersexo são uma comunidade muito, ainda mais invisível do que a comunidade trans. As pessoas não percebem muito bem o que é o I, não é?
Sim, 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 e eu lembro, pronto, nós já falámos sobre isto e tu explicaste que mesmo nos países em que é permitido... em que existe o reconhecimento legal de intersexo, esse reconhecimento legal está dependente das tais características físicas.
Exatamente.
Masculinas quanto femininas, enquanto que há pessoas, nem sei se, pronto, suponho que caiam na categoria transgénero, que não se identificam nem com um género nem com o outro, e nesse caso não têm direito a esse reconhecimento legal.
Exatamente, nós neste momento, isto é um ponto mesmo importante que eu tenho estado a dizer, neste momento nós temos cinco estados, e eu falo sempre no âmbito europeu porque acho que também é o mais próximo e talvez mais fácil de compreender, que acolhe esta ideia da opção de terceiro género, depois chama o que quiser chamar, não é? Primeiro foi Malta em 2018, depois Alemanha, Holanda, Áustria e Islândia em 2020 foi o estado mais recente. Mas, tanto quanto eu sei, só Malta é que prevê esta possibilidade para as pessoas trans e intersexo. Todos os outros estados, que não são tantos, são os restantes quatro, só prevê esta possibilidade, portanto, de uma pessoa se identificar nos documentos de identificação com um terceiro género quando tem quando sejam intersexo, portanto, o que leva, obviamente, é um passo importante, mas deixa-nos a questão de saber, e as pessoas trans, como disseste, Beatriz, as pessoas trans que procuram essa identificação, pronto, são excluídas desta opção, não é? Há aqui que repensar há que repensar, não é? A quem é que se abre esta terceira opção? Uma outra possibilidade é, será que nós ainda temos que recorrer à identificação de género? Será que o género ainda é uma característica tão importante que deva constar dos documentos de identificação? Houve certos dados que foram retirados dos documentos de identificação. Hoje em dia, por exemplo, o cartão de cidadão, se não estou, que eu creio que não estou enganada, já não faz menção ao nosso estado civil. Embora isso ainda faça parte... Eu creio que sim, mas agora até dava vontade de ver.
Mas, por exemplo, há países...
embora...
há países em que o cartão de cidadão refere, por exemplo, a religião das pessoas. Que...
Isso, exatamente. E exatamente isto, no fundo, teríamos que perceber quais são, de facto, estes elementos. Agora, é evidente que, eu creio que, quer dizer, o Estado Civil está registado, não é? Portanto, sim. Ou seja, pode não estar no cartão de cidadão, mas ele está registado, faz parte da nossa identificação, ainda que não esteja, enfim... é, escancarado no nosso cartão de identificação, mas é um registro, está lá feito. De facto, nós podemos questionar se o género é uma categorização assim tão relevante, não sei, não é? É uma questão, é difícil, mas eu acho interessante.
Sim, isso dá-me vontade de entrar também pela discussão sobre os movimentos feministas e...
por acaso...
Sim, diz.
Se puder só acrescentar aqui uma coisa... A questão de ser ou não uma característica importante, como referiste, Inês, leva-me a pensar numa temática que eu li e que se prendia precisamente com isto, e um dos argumentos a favor do género ser considerado uma característica relevante era, por exemplo, na identificação do pay gap.
Claro, claro.
Portanto, claro. Retirar da equação... em vários contextos oficiais, pode ter efeitos muito nocivos, por exemplo, para movimentos feministas ou para a sociedade em geral, diria.
Não, sem dúvida. Sem dúvida.
O que eu também penso é que se nós retirarmos o género completamente numa fase em que ainda temos uma sociedade muito masculina, arriscamos a não avançar a certas lutas que ainda estão por ser travadas também em termos de questões que só afetam um género da população, não é?
Não, completamente de acordo. Completamente de acordo com as duas. A Leonor aqui a falar de um ponto mais de estatístico, não é? E quase de dados, de ter esses dados, e isso é importante, não é? Muito importante, porque nós ainda temos de falar sobre isso, quer dizer, não é? Não, e a verdade é que, pronto, e depois do ponto de vista da própria ideia do movimento feminista, não é? Da ideia de... E também dizer que há pessoas que podem querer identificar-se com o género, não é? Ou seja, também não é apagar o género. Há pessoas que podem identificar-se e querem identificar-se e têm um género e querem identificar-se e querem que isso seja um elemento próprio e distintivo. Muito bem, não é? Muito bem. Portanto, eu acho que isto é uma questão a pensar, mas muito difícil. E eu concordo perfeitamente com as vossas reflexões, sem dúvida.
Eu, por acaso, tinha uma pergunta que gostava de fazer, agora que falámos de movimentos feministas nesta discussão, historicamente houve uma união entre o movimento feminista e os demais movimentos das comunidades LGBT, mas debates recentes, tais como a gestação de substituição, têm gerado grandes fissuras entre os dois movimentos. Eu gostava de te perguntar, assim, informalmente, quais é que tu achas que são os pontos de contacto e divergência que identificas entre os dois movimentos, se achas que devem continuar de mão dada ou se é mais nocivo até do que produtivo?
É uma questão muito difícil. Eu devo dizer que, na verdade, esta quesilha entre... E atenção, não é entre o feminismo, quer dizer, não é entre o feminismo, ia dizer feminismo, mas na verdade é uma vertente do feminismo, não é? É um afluente, se quisermos, do feminismo e do movimento trans. Esta tensão é uma tensão que já existe, que já vem de tempos anteriores, nomeadamente ali pelos anos 70. Portanto, mais uma vez, lembrando só, o feminismo, bem, é um movimento que tem anos, décadas, séculos, se quisermos. Normalmente fala-se das quatro vagas do feminismo, a começar com as sufragistas no final dos finais do século XIX, início do século XX, e depois a segunda vaga, nos 50, 60, aqui já mais com a ideia do fim da visão e do modo patriarcal e dos direitos reprodutivos da mulher para aí fora. A terceira vaga, nos 70, 80, com a visão do feminismo interseccional, e a quarta vaga, já aqui a falar um bocadinho mais da ideia da violência contra a mulher, do assédio sexual e juntando aqui mais ao uso das redes sociais da comunicação social, um dos movimentos mais distintivos desta quarta vaga, se quisermos, que vem depois dos anos 2000, que é o Me Too. Mas o feminismo, na verdade, até pode ter aqui umas... Podemos ter, e temos feministas muito anteriores a estas quatro vagas. Nós podemos ir ao século XVIII e encontramos Olympe de Gouges, que foi uma francesa, uma ativista francesa, política francesa, dramaturga, que na altura em que foi estabelecida a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, com a Revolução Francesa, Olympe de Gouges disse: onde é que estão as mulheres? Não é? Portanto, uhum. E vem propor a Declaração Francesa dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ou das Mulheres e das Cidadãs. E temos também outras mulheres anteriores a estas vagas. Enfim, só para exemplificar, aqui, e agora por acaso dei um exemplo de uma mulher burguesa, mas podia falar da Sojourner Truth, que foi uma ativista abolicionista afro-americana que no século XIX dava voz aos direitos das mulheres negras. Portanto, também agora para diversificar um bocadinho as minhas referências e não ficar nas referências às mulheres burguesas brancas. Mas isto para dizer que o feminismo de facto é um movimento com muita história, não é? Com décadas, claro. Séculos. O movimento trans, não. O movimento trans é, como disseste, e bem, Leonor, junta-se a esta força dos anos 60, e que vem também com o Gay Liberation Movement, o movimento de liberação gay, e o movimento trans junta-se nesta luta, e junta-se, apesar de ser uma luta diferente, mas junta-se a este movimento, junta-se ao movimento feminista, porque todos eles vêm quebrar com certas normatividades. E foi nos anos 70 que surgiram as denominadas TERF, as Trans Exclusionary Radical Feminism, eu disse as, mas é o feminismo, que vinha precisamente dizer que as mulheres trans não tinham lugar dentro do feminismo. Acolhiam sim a mulher lésbica, mas não a mulher trans, porque consideravam, e agora voltando um bocadinho já ao encontro da questão específica que me estavas a fazer, Leonor, é que já neste momento se consideravam as mulheres feministas lésbicas desta corrente específica que a violação, elas diziam mesmo, a violação, o rape, dá-se não só pela força masculina em relação à mulher, mas também pelo facto, mas também através do artifício que era criado pela mulher trans, porque a mulher trans desvirtuava o corpo feminino, porque tornava, portanto, no fundo, desvirtuava os ideais do feminismo, apropriava-se de um corpo que não era seu. E, portanto, este confronto existiu já desde os anos 70, e agora eu acho que, e também tentando responder à tua questão, que é mesmo difícil, estes movimentos, e teve que fazer este apanhado também para me posicionar, estes movimentos são movimentos diferentes, como o movimento do Gay Liberation Movement, que começou por ser um movimento de liberação, depois ficou um movimento muito mais masculinizado e do culto do macho, que até afastou as pessoas trans, são movimentos muito específicos. O movimento LGBTQI+, todo este espectro, como nós vimos, tem pretensões muito, muito diversas, só que tem um ponto de contacto, que também tem com o feminismo, é que conhecem o sistema de opressão. É que certo. Estas pessoas têm experiências e realidades que resultam de um sistema, de instituições ou de realidades que estão, de normas que estão institucionalizadas com base em certas premissas, que põem no fundo, ou trazem muita, denotam depois, ao inverso, a discriminação, a violência, o estigma que sofrem estas pessoas em particular. As desigualdades que sofrem em particular. Agora, as pretensões que têm as pessoas trans são diferentes das pretensões das pessoas LGB, são diferentes das pretensões das pessoas intersexo, são diferentes das pretensões feministas. Portanto, há este ponto de contacto. Mas depois, uma mulher trans cumula,
claro,
duas fontes de discriminação. É mulher e é trans, não é? Porque nós, quando falamos da discriminação, não nos podemos esquecer que há sempre esta ideia de interseccionalidade. E, portanto, uma mulher trans tem pretensões muito diferentes de uma mulher cis. Portanto, acho que há, de facto, estas tensões não são novas. estas ações não são novas, mesmo dentro da comunidade trans há tensões, e portanto isto só põe à prova que também há, ainda estamos aqui a procurar um bocadinho os caminhos, agora acho que são caminhos diferentes, mas que se podem juntar, não é? Porque há pelo menos uma força motriz comum, a força motriz é comum, o lugar onde se quer chegar é que é um bocadinho diferente, porque as pretensões são um bocadinho diferentes, não é? E é isto.
Não, obrigada.
Eu não sei se cheguei a responder alguma coisa, mas é assim, eu acho que às vezes nós é mais fácil, isto são reflexões que fazemos, não é? Enfim, eu acho que não há assim uma resposta, mas é difícil, não é?
Eu acho que é um tema super interessante. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais, não me considero a pessoa mais informada, vou lendo artigos, vou-me informando, vou conversando, e é através deste tipo também de conversas que eu aprendo como utilizar os conceitos, o que para mim é relevante, o que não é relevante. Enfim, portanto, eu acho que a tua resposta primeiro foi super, super útil e muito interessante, e obrigada, porque eu sei que é um tema muito difícil de abordar. Difícil de abordar. E eu sinceramente podia ficar cá a noite toda a falar sobre estes tópicos.
Mas a pessoa tem que comer.
Sim, igualmente.
Exato.
Para pensar que eu própria às vezes tenho estes dilemas, sabes? Enquanto tu, pessoa que trata do género de uma forma tão desconstruída desde o início, não é? E depois também como e de repente às vezes fico nestes embróglios, não é? Desta questão que há pouco dizíamos, será que o género importa? E depois de repente mas ele ainda importa, pois porque os motivos que deram, e a pessoa de repente fica, claro que sim. Às vezes eu tenho estes dilemas também interiores, até a forma como eu me posiciono, enfim, pronto. É isto.
Exato, acho que nós partilhamos muitas das mesmas dúvidas, e um bocadinho nesse sentido, e como estamos a acabar, o nosso tempo está a acabar, infelizmente,
claro.
Gostava de deixar uma última pergunta, se, olhando para trás, e se tu tivesse a oportunidade de dar um conselho à Inês de há 10 anos, que conselho seria?
Eu não sei se estaria muito no lugar de dar conselhos à Inês de antigamente, porque a Inês que hoje existe porque de facto passou por estes percursos e com as decisões que tem e com as decisões que foram tomadas, não é? Eu acho que às vezes não sei se dar conselhos é assim tão bom, porque as pessoas têm o seu caminho, e acho que se calhar o conselho seria esse, olha... não tentes criar planos ideais, isto, não tentes fazer-se ou pensares mil vezes se esta é a escolha ideal para ti ou não, porque eu acho que isso nunca existe e há sempre um mundo enorme de possibilidades, e muitas vezes, e eu sou prova disso, no que respeita ao meu percurso no direito, há coisas que acontecem porque é assim mesmo, acontecem ali, naquele momento, e acho que o importante é ir percorrendo o caminho, vendo as possibilidades que existem, e sempre com muito questionamento, portanto sempre a questionar tudo o que surge e ir seguindo. Que não há passos ideais, não há momentos ideais, é tudo muito volátil.
Olha, ótimo conselho para nós, portanto.
Sim, acho que foi uma boa resposta a uma pergunta difícil.
Ai, meu Deus, superei, passei o teste. Não, isto é dificílimo, sei lá.
Mais do que passado,
sucedido, ótimo.
Sim, olha, Inês, adoraria poder ficar aqui e fazer-te mais perguntas. Acabámos por não tocar na lei portuguesa.
Fica para um outro momento, uma outra sessão sim. Qualquer, um outro encontro qualquer.
Exato, sim, esperamos contar contigo. E olha, obrigadíssima.
Obrigada, Inês.
Muito obrigada.
Muito
mesmo.
Inspirador, muito educativo. Adorei mesmo. Obrigadíssima, Inês.
Que bom. Eu também gostei mesmo muito. Muito, muito, muito. Das vossas questões e destes pontos de reflexão. Eu própria acabei aqui a refletir Ótimo. Muito obrigada. E parabéns mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Acho que estão a fazer um trabalho muito interessante e eu sou suspeita, obviamente, mas também acho que é importante ficar por outros caminhos, que não aqueles que são os mais óbvios, e acho que a Astraia está a conseguir, de forma muito bem sucedida, entrar nessas outras zonas, não é? Naquelas que são sempre precisas, mas também nestas que se calhar são um bocadinho mais invisíveis.
Uhum.
Por isso, muitos parabéns.
Obrigada. Então vá, boa noite.
Boa noite. Obrigada, Inês.
Boa noite, beijinhos.
Este episódio foi apresentado por Beatriz Esperança e Leonor Catela. A edição é de Beatriz Esperança e a música original é de João Alberto.